continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo o incrível Sandro Hayek, multi-instrumentista. A gente está aqui conhecendo um pouco mais da sua história. Esses detalhes assim são realmente muito ricos. Eu só quero lembrar de uma coisa: você que está em Cuiabá, você nos escuta em 102,5. Você que está em Natal, acompanha a Rádio Senado em 106,9. E você que está em Rio Branco, nos acompanha em 100,9. Muito obrigado pela sua audiência. Mas Sandro, só uma dúvida. Os primeiros trabalhos que você gravou ainda na infância, você cantou ali com teu pai, tocava qual instrumento nessa época?
Bateria. E eu comecei tocando guitarra a partir de 15 anos de idade ali.
Então,
aí eu tive uma boa fase de estudo, toquei em banda de baile, né? Toquei uma banda de baile chamada Santa Maria. Quando assim que acabou o Grupo Bombom, né, entrei nessa banda de baile para desenvolver justamente o que eu estava estudando. Porque naquela época o baile ainda era uma coisa boa de se tocar, que ainda ensinava muito, porque o repertório era muito rico. Mesmo o repertório pop e rock da época era muito rico, né? Diferente de hoje, que se você for tocar baile hoje, você vai desaprender, né? Então, era muito bom. E eu toquei nessa banda até os 17 anos, mais ou menos. Mas na mesma fase, eu comecei a transitar na cena de música instrumental de São Paulo, que era muito rica e é ainda até hoje, né? Nessa época a gente tinha um bar chamado Sanja Jazz Bar, que foi o point máximo principal dos músicos de São Paulo durante duas, três décadas ali.
Uau.
E a gente ia para esse bar todo dia, né? Então eu tocava toda semana, mas a gente todo dia acabava lá. E eu também tive uma fase de rock and roll, de banda de baile e tal. E nessa mesma época, volta Os Incríveis, ali que voltou. Volta com os três originais, né? Meu pai, o Manito e o Nenê, e eu de guitarra. E aí já começa a fazer, a gente tá até hoje, né? Só que todos, infelizmente, já faleceram. Meu pai é o único sobrevivente aí da turma toda dos Incríveis, né? E ele que tá levando essa bandeira. E eu toco com ele com os Incríveis até hoje também.
Uau, que lindo.
Então, começou a acontecer várias coisas ali, várias vertentes, sabe? Ao mesmo tempo. Eu tocava com os Incríveis, que era o lado mais, assim, pop, né? E fazíamos muitos shows. E, paralelamente a isso, já comecei a tocar com vários artistas. Naquele momento ali, todo o pessoal da Jovem Guarda, Eduardo Araújo. Teve um show da Jovem Guarda de 30 anos ali, que todo mundo participou, Vanderléia, menos o Roberto Carlos. Todos participaram. E eu era o diretor musical do show. E esse show foi quase um ano. Era para ser um final de semana, virou quase um ano, sabe? Tudo lotado.
Assim. Uhum.
E viajando pelo Brasil e tal. E aí isso rolava paralelamente também. Logo depois eu entrei na banda do Maurício Matari, depois no Fábio Júnior, e aí comecei a também fazer direção musical deles e tal. E paralelo tinha a minha banda de rock, que a gente chegou a gravar, mas nunca foi lançado. Mas tem vídeos assim, tem vídeos lá na trajetória, tem vídeos, a gente tocava na noite e tal. E também o lado da música instrumental, né, que era muito jazz e posteriormente música brasileira, mas muito, muito jazz, né, que foram 20 anos de jazz. Eu comecei a tocar contrabaixo também, tocando baixo direto com eles. Toquei muito na noite, baixo acústico, com os pianistas mais antigos, assim, que deu um repertório animal, né, mais de 10 anos fazendo isso. Então foi uma grande fase de aprendizado e, ao mesmo tempo, muito trabalho, né?
Sim, sim.
Então, eu já virei professor mais a sério também nessa fase toda. Nesse momento ali, todos os artistas e músicos, mais músicos americanos, internacionais que vinham para o Brasil, acabavam fazendo um workshop ou tocando ali no Conservatório Souza Lima. E eu era professor nesse conservatório. Então, eu acabava tocando com todos eles. Então nessa eu toquei com Michael Brecker, com Mike Stern, com Scott Henderson, um monte de gente importante, Joe Lovano. E a gente teve um bar de jazz também nessa mesma época chamado Planet Jazz, inclusive.
Planet Jazz.
Que foi, durante 2 anos, assim, um point de músicos direto, assim, na Oscar Freire, um lugar super bacana aqui de São Paulo.
Que maneiro.
Então era super agitado, sabe? Todo dia tinha muita, muita informação e sempre ouvindo muita música, absorvendo todo tipo de música, tocando. Eu sempre fui de tocar todos os estilos. Já tinha estúdio em casa também, já gravava também, já produzia, já fazia minhas produções. Já gravava muita publicidade também, era chamado para gravar muita publicidade, tocando. Então, sempre transitando em todas as áreas, sabe?
Isso.
Até que foi afunilar. Aí a gente lança esse disco que eu falei, do Mr. Motaba, foi um marco ali muito importante nas nossas vidas, né? Influenciou muita gente. Eu sei porque a gente está voltando agora e 30 anos depois, e todo mundo, a geração... Pô, falo, vocês, pô, influenciaram, a gente acabou de tocar no Blue Note aqui em São Paulo, lotado e cheio de músico, foi maravilhoso.
Que lindo isso.
Então, muita coisa legal acontecendo também agora, graças a Deus. E aí, entro numa fase que eu diria que foi realmente a mais importante, porque é um divisor de águas, assim, né? Mais ou menos em 1998. Até 2000, eu estava numa busca da minha identidade musical, sabe?
Uhum.
Porque tem isso, né? Nem todo músico chega nesse momento, assim. Alguns conseguem, graças a Deus, eu estava já nessa busca. Porque você toca de tudo, você meio que, entre aspas, copia todo mundo, todos os seus ídolos e tal, mas quem era o Sandro Reich? Qual era o meu som, sabe? Botar uma nota ali para você ouvir e já identificar quem está tocando, quem é, que composição é, de quem é, sabe? Uhum. A gente faz com os nossos, realmente, os principais ídolos, né? Então eu estava nessa busca. Eu meio que dei uma cortada geral no que eu estava fazendo, parei de tocar na noite e tal, e fiz uma imersão na música brasileira de pesquisa.
Uau.
Que eu sempre ouvi desde pequeno, mas eu vinha de uma fase muito forte de primeiro rock e depois jazz, né? Música americana. E aí eu voltei o meu olhar totalmente para a música brasileira, comecei a pesquisar tudo, aí comecei a tocar novos instrumentos brasileiros, bandolim, cavaquinho, essas coisas mais brasileiras, violão sete cordas, né? Entrei num outro departamento, e de convívio, inclusive, e isso me levou, por causa que eu acredito que é tudo ação e reação, né, energética, eu já estava mandando energia para isso e, de repente... Eu já tinha tocado com Dominguinhos em gravações que eu tinha produzido, ele já tinha participado e tudo, mas nunca tinha, e sempre foi um grande ídolo, mas, né, de repente eu consegui ali um approach com a família, né, dele toda, e comecei a tocar com ele também, por intermédio da ex-esposa dele, da Guadalupe, ela que me apresentou ali para tocar. E isso foi um grande divisor de águas, assim. Primeiro porque era uma pessoa a mais generosa que eu conhecia, assim, até é o extremo da generosidade. Se você quer pensar em alguém que quer dar um exemplo como extremo, extrema simplicidade, extrema generosidade e bondade, eu não conheço ninguém maior, assim. A ponto de se anular totalmente para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Mesmo doente, mesmo com tratamento de câncer, nunca deixava de ajudar ninguém, estava sempre ali, sabe? Uhum. Uma generosidade absurda. Como ser humano, e isso, né, também é lógico, porque a música nunca é desconectada da pessoa, né, do que você é como ser humano. Então, musicalmente também era assim, né? Era generosidade o tempo todo. O cara tá num nível mais alto e você chega por aqui, o cara desce no seu nível, né? Começa a te ajudar e te traz ainda um pouquinho para cima, o máximo que você conseguir chegar.
Que legal.
E aí, aonde você conseguir chegar, ele fica. Ele não precisa te humilhar, entendeu? Ele fica ali. Ó, eu falei dele, eu fico arrepiado, porque ali foi escola de tudo, assim, sabe? E aí, trabalhando com Dominguinhos e vendo ele nessa generosidade. E também o que ele era como músico, assim, que ele não, realmente não sabia nome de nada, não tinha teoria de nada, mas ele sabia, foi um músico que eu vi. Ele e Hermeto Pascoal foram os dois que eu tive contato, que eu nunca vi nada igual na vida, assim. Tamanho, né? Tamanha música, né? Tamanho tudo. Eu acho que ele veio pro planeta só para dar uma força aqui pra gente, realmente. E luz total, né? Os dois, assim. Então, ali eu consegui naturalmente chegar na minha musicalidade, na minha identidade musical, que florou de uma hora para outra. E que de verdade é uma mistura de tudo que eu tenho no meu caldeirão musical, de toda a minha história, com mais aquela experiência que eu estava vivendo brasileira ali, que eu fiz um mestrado de música brasileira. Porque ele não era só forró, ele era tudo de música brasileira e tocava tudo, jazz, tocava tudo. Mas assim, a música brasileira foi mais que mestrado, ele foi doutorado, foi tudo. Porque você imagina, 10 anos de show, não repetir praticamente nada nunca. E nunca teve um ensaio, nunca teve um repertório, nunca teve nada. Ele saía tocando e a gente ia atrás, entendeu? Quem soubesse tocar música, tocava. Quem não soubesse, ia dando na trave, tá tudo certo e vai. Entendeu? O show era muita adrenalina. Passava voando, assim, uma hora passava, você falava, caramba, quero muito mais, porque você ficava assim, sabe, era aprendizado o tempo todo e nunca sabia o que ia acontecer, era mais do que uma montanha-russa mais louca do mundo.
Uau!
era uma adrenalina, sabe? Sabe quem passou por isso, sabe, né? E eu, desde sempre, assim, já me conectei muito musicalmente com ele e ele percebeu que eu tava com essa... que eu ia aproveitar a lição, sabe?
Que lindo isso.
Porque tinha isso, né? Ele ajudava quem quer ser ajudado, né? Eu já de cara já me conectei, ele realmente correspondia, sabe? Às vezes ele tocava uma coisa diferente porque sabia que eu estava ali, que eu queria aprender no meio do show, sabe? Ele lembrava uma música, pá, e tocava aquela música. E depois eu, Dominguinhos, que música é essa? Eu sabia que você ia gostar.
Que top, que depoimento lindo, Sandro. Que depoimento maravilhoso, cara. A gente ouve falar dessas histórias do Dominguinhos, né, da generosidade dele. Assim, todo mundo que passa pela, que passou pela vida do Dominguinhos, pelo caminho dele, não saiu indiferente, né? Ele realmente marcou a vida de todo mundo que teve contato com ele. Isso,
exatamente.
O teu depoimento corrobora com o que a gente escuta de todo mundo falando por aí. Cara, mas então assim, é muita informação, né? Porque você, banda baile, banda instrumental, rock, vem da lance da Jovem Guarda, também tem o lance do jazz. Eu queria justamente te perguntar o que você já respondeu em parte, né? Que é como é que você conseguiu, né, condensar tudo isso na tua identidade sonora, musical. E pelo que você nos contou agora, foi o momento-chave foi esse aí com o Dominguinhos, onde você teve a oportunidade de mergulhar na raiz brasileira, né? É lindo quando você encontra a tua raiz, né? E essa raiz, ela se transforma numa árvore e aí você começa a dar folhas e aí daqui a pouco começa a frutificar. E pelo que você está me falando, essa experiência com o Dominguinhos, ela realmente forjou tudo isso que você é hoje. E é claro que nada que você viveu, que aprendeu, a gente descarta, né? Tudo tá ali e uma hora você acaba utilizando. Cara, eu queria muito ouvir uma música tua, Sandro, onde a gente pudesse perceber principalmente essa influência do Dominguinhos na tua história.
E é a música que eu ia botar mesmo, que é do meu primeiro álbum, chamado Caminhando, que foi lançado em 2006. Graças a essa já estava com ele desde 2000 ali, né? E de verdade eu tive um problema sério de saúde em 2003. Eu fiquei um ano de cama, sem sair da cama, coluna, né? Mas eu fui, foi um quiroprata que me lesou a medula, eu tive sérios problemas, assim, tenho até hoje, né? Algumas sequelas e tal. Mas foi bem grave e o Dominguinhos... além da minha família, lógico, mas o Dominguinhos e a Guadalupe, ex-esposa dele, eu devo a minha vida a eles. Foram eles que cuidaram de mim nesse momento, sabe? De todas as maneiras, financeiramente. Dominguinhos empurrando a cadeira de rodas para eu ser internado no HC, com a Guadalupe correndo louca lá, tentando fazer a internação. E aí eu fiquei 3 meses no HC, operei e tal. Então, quando eu voltei, fiquei em recuperação. Depois de 1 ano, a primeira vez que eu andei de andador foi quando eu voltei para a cama e fiz a música Caminhando. Então esse disco, ele é todinho, é o meu primeiro disco e é o mais importante, porque realmente ele foi todo dedicado a essa fase, sabe? Muitas músicas eu fiz no hospital, tem música chamada HC, tem a música Dominguinhos, tem a música Guadalupe, né, que eu fiz em homenagem a eles. Então a gente vai ouvir a música desse disco, chamada Dominguinhos, que justamente tem a Guadalupe cantando na introdução e o Dominguinhos cantando. E foi uma música que a gente fez para ele. É a única música com letra, que a letra é do meu parceiro Renato Loyola, baixista também, que super fera, a história também da música brasileira. A gente fez a música para ele e gravamos um dia antes do aniversário dele. Né? Tanto que ele eu nunca vi isso, foi a única vez que eu vi ele fazer isso na vida, que a gente gravou a música, ele cantou com a sanfona, maravilhoso, né? Cantou, e aí ele cantou emocionado, meio chorando e tal, e deu umas desafinadinhas de tão emocionado que ele tava. E no dia seguinte ele me ligou falando: Sandro, eu queria gravar a voz de novo. Eu falei: Dominguinhos, pelo amor de Deus, tá maravilhoso, você cantou emocionado. Não, mas eu dei umas desafinadas. E ele voltou e gravou a voz de novo, que isso foi a única vez que eu vi isso acontecer no período que eu... Porque ele era tudo de prima, né? E mesmo assim eu ainda deixei alguns trechos do primeiro take que ele tava... Sabe, a hora que ele chora, que ele tava emocionado ali, não teve como tirar. Então alguns trechinhos eu peguei do take novo e tal... É a música Dominguinhos. E essa música é importante também porque ele, depois relato dele, muitos anos depois, ele me disse que é a música que fizeram para ele que mais ele gostava. Que todo mundo fez música para ele. E que ele até queria que fosse lançado nessa versão no próximo disco dele. Só que, infelizmente, ele não teve esse disco, né? E não chegou a esse momento. Mas... tá aí a música pra gente ouvir, Dominguinhos.
Obrigado. Vamos lá, vamos ouvir essa.
Obrigado, Sandro Haik e Renato Loyola, por essa homenagem maravilhosa. De vez em quando eu penso no sertão, deixo a saudade me levar. As lembranças vêm do coração, me dizendo que é hora de chegar. Volta e meia eu vou pra recordar. Eu sinto na pele esse querer. Não renego origem nem raiz. Aconteça tudo o que acontecer. Ah, como é bom andar por esse chão, com uma sanfona sempre a me levar. Vou transformando a vida em forma de canção. Cheiro de terra, lutas e paixões. Sabor de fruta, amores, emoções. Eu vou seguindo assim, cantando o que há em mim, sem medo de sonhar. Chora sanfona e diz que dá pra ser feliz, que vale a pena amar. Eu quero meu sertão, eu quero a emoção de lá poder estar. Esse chão com a sanfona sempre a me levar, vou transformando a vida em forma de canção, cheiro de terra, lutas e paixões, sabor de fruta, amores, emoções. Eu vou seguindo assim, cantando o que há em mim, sem medo de sonhar. Chora sanfona e diz que dá pra ser feliz, que vale a pena amar. Eu quero meu sertão, eu quero a emoção de lá poder estar. Meu sorriso mostra como eu sou, gente simples do interior. Tenho a alegria e o prazer de cantar o que a vida me ensinou. A sanfona vai aonde eu vou.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Sandro Hayek. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.